Olá! Você está no SecurityCast, o podcast da Security Report, que traz profundos debates dos temas mais instigantes da segurança da informação e da cybersecurity. No episódio de hoje, vamos mergulhar no case de sucesso da Riachuelo, uma das redes varejistas mais famosas do país e que está reinventando o negócio. O nosso convidado é o Head de Cybersecurity, Rodrigo Godoy. E contamos também com a presença de Jefferson Profeta, Country Manager da CrowdStrike e da jornalista e diretora editorial da Security Report, Graça Sermon. Esse podcast tem um oferecimento da CrowdStrike.
A segurança da informação, ela sempre teve histórias para contar. Mas muitas dessas histórias, muitas vezes, ficaram restritas a pequenos grupos, né? E elas são extremamente interessantes. Então, já há algum tempo, a Security Report ela vem publicando diversos estudos de caso. Nós achamos fundamental compartilhar essas experiências e contribuir para esse aperfeiçoamento e também para a própria maturidade da segurança. Então, hoje nós vamos apresentar um estudo de caso muito interessante com a presença do Rodrigo Godoy, Head de Cybersecurity da Riachuelo, e o Jefferson Profeta, Country Manager da CrowdStrike. Tudo bem, Rodrigo?
Olá, Graça, tudo bem? Um prazer poder estar aqui para conversar com vocês nesse bate-papo bem bacana aí. E aí, Profeta, tudo bem?
Tudo bem, Graça, tudo bem, Rodrigo? Obrigado por nos receber.
Que bom, muito bom contar com a presença de vocês e termos aí mais uma história, um estudo de caso e uma história de sucesso para contar. Rodrigo, eu vou começar justamente conversando com você sobre o desafio de negócio, porque nós sabemos que hoje a tecnologia ela vem sempre para suportar uma demanda, seja uma demanda do ponto de vista tecnológico, mais geral, ou seja uma demanda de negócio. Então, vamos começar exatamente por aí. Qual foi o principal desafio de negócios que motivou a busca de novas soluções?
Boa. Bom, não diferente do mercado, né? A Riachuelo hoje vem fazendo um trabalho muito forte no modelo de transformação digital, né? Transformação digital não é só tecnologia, é a empresa como um todo. A forma que a gente trata o nosso cliente, como é que a gente enxerga o nosso cliente. E a gente tem na nossa estratégia, né, o cliente no centro. Então, tudo aquilo que a gente produz ou que a gente quer entregar é sempre pensando na experiência do cliente, né? Como ele enxerga aquela solução, aquele produto. Outro fator para nós que contribui muito é a construção do nosso banco, né? Que ela está acontecendo aí muito forte agora em 2020, e a jornada cloud, porque a transformação digital, você tem aí todo esse desafio da jornada cloud, o nosso banco está sendo construído 100% em cloud, e você ter segurança embarcada desde o início. Então, acho que esse é o grande desafio de negócio que a gente vive hoje aqui.
O processo de seleção, né? Depois que você, obviamente, a partir do desafio de negócio, você tem uma demanda. E o processo de seleção hoje de uma solução de segurança no mercado, ela é complexa, Rodrigo? Ela envolve muitas etapas? Conta para a gente como é que foi essa aventura, essa jornada.
Boa. Bom, quando você tem um ambiente misto, né? E quando eu digo misto, você tem um legado no on-premise, mas você tem toda uma estratégia migrando para a cloud, né? Só para você ter ideia, qual é a nossa... Na diretoria de tecnologia, que eu faço parte, o nosso modelo de arquitetura é cloud first. Então, tudo que a gente constrói novo já nasce em cloud. E o legado, nós estamos migrando para cloud. Então, como é que a gente faz a análise para todas essas soluções, né? Então, não vale mais investir no on-premise. Então, quando a gente vai olhar uma solução de segurança, a gente faz a avaliação desse cenário, né? E como isso está embarcado com a nossa estratégia. Então, quais são as etapas, né? Como é que a gente faz? A gente avalia soluções atuais de mercado, a gente tem conversas técnicas com o fabricante e até mesmo alguns POCs.
Eu gostaria de trazer o Jefferson, para essa nossa conversa. Jefferson, justamente avaliando isso hoje, né? O depoimento do Rodrigo é bastante interessante. Eu até, na pergunta, falei de jornada, porque nós sabemos que, efetivamente, a seleção de uma solução ela realmente envolve uma série de etapas. Estando hoje à frente, né, de uma empresa que vem trazendo cada vez mais uma proposta também diferenciada, nativa em cloud, você acha que esse ponto ele tem sido importante ou talvez até fundamental para avaliar a solução que você representa? Fala um pouco para a gente desse start, desse início da decisão por uma solução.
Sem dúvida, Graça, o que o Rodrigo comentou é o desafio da grande maioria dos administradores na nossa região. A estratégia da empresa, a empresa nasceu em cloud e continua trabalhando, né, puramente com o conceito de nuvem. A gente leva um pouco do modelo também para proteção de workload. A gente vê que a transformação do on-prem para a nuvem demorou um pouco, né? Hoje ela já é uma realidade, mas a transformação dentro da própria nuvem está acontecendo muito mais rápido, né? Então, a gente leva o conceito de proteção de workload, o que traz uma série de coisas para a mesa que antigamente não eram possíveis nas soluções de segurança on-prem, né? Então, agilidade, velocidade, a gente já conversou sobre, a gente faz provas de conceito em algumas horas está disponível um ambiente para o cliente poder testar. A gente se aproveita da capacidade que a nuvem traz para a mesa de poder processar bilhões de informações por minuto. E isso faz com que o cliente tenha proveito de todo o advento que trouxe a nuvem para o ambiente de tecnologia, né? Então, isso ajuda muito a adoção de tecnologia nova de forma muito rápida, resposta muito mais rápida, né? A gente trabalha num modelo de crowdsourcing na CrowdStrike, ou seja, eu tenho a imunização de comunidade, então sempre que a gente detecta alguma coisa em algum cliente, a gente rapidamente, através da nuvem, ou imediatamente espalha essa detecção para todos os outros clientes, né? Então, todos os clientes tomam proveito de tudo que acontece dentro dessa base única na nuvem. E justamente a agilidade e a flexibilidade que a gente tem em nuvem, né? O cliente não tem que se preocupar mais com setup de servidores, liberações específicas que ele teria que fazer no modelo on-prem. A nuvem acho que cobre todos esses aspectos e traz uma flexibilidade e agilidade muito grande para os clientes.
Perfeito. Eu vou voltar para o Rodrigo. Rodrigo, você falou, inclusive, sobre essa expressão que tem sido quase que um mantra aí do mercado, que é cloud first. Mas, muitas vezes, o cloud first acaba assustando um pouco os profissionais de segurança. E me parece que, muitas vezes, o cloud first acaba sendo falado muito pela área de negócios e, quando chega na segurança, ele gera um impacto. Para você, no caso, né? Fala um pouquinho para a gente desse contexto, né, e do quanto, realmente, quando você pensa primeiro em cloud, se nessa hora você também tem que pensar na segurança desde o início, e se isso é determinante na escolha de uma solução.
Legal. Bom, quando a gente fala, né, dessa atual jornada, né, e aí eu falo principalmente hoje, o momento que a gente vive aqui na Riachuelo, né, e no Banco Midway, isso já é uma definição. Então, a nossa estratégia da diretoria de tecnologia é essa. Então, você, um gestor de segurança, quando você está totalmente embarcado com a estratégia de negócio, né, que é a transformação digital, junto com a sua estratégia de tecnologia, e você sabe para onde a empresa está indo, você consegue trilhar, né, a sua jornada também de segurança para esse nicho. Então, o que a gente discute muito, né, nós gestores de segurança? Se você está indo para uma jornada em cloud, se você já está adaptado ao modelo ágil, se você hoje já constrói seus produtos com visão das squads, o que, que nós, gestores de segurança, temos que fazer? Nós somos cross das squads, então nós temos que ter arquitetos de desenvolvimento seguros plugados nessas squads, fornecendo ali, desde o início da concepção dos projetos, quais são os requisitos de segurança. Hoje a gente fala muito do DevOps, né? E no DevOps, não existe DevOps sem segurança. Então, a gente, de segurança, né? Gestores de segurança sempre falando do DevSecOps, onde a gente encapsula no momento, nas esteiras, né? Na realidade, nas esteiras, nas etapas das esteiras, tecnologias de segurança para fazerem os testes. O que, que a gente garante? A gente garante uma produção automatizada e já embarcada com segurança desde o início. A gente mitiga uma série de riscos e outra coisa que é fundamental, pensando no custo-benefício até para tecnologia. Quando nós conseguimos construir com segurança e mitigamos os riscos de produção, por quê? Porque hoje corrigir produção é 30 vezes mais caro, em média, do que corrigir em tempo de desenvolvimento. Então, Graça, tentando responder a tua pergunta, sabendo a estratégia do negócio, a estratégia da tecnologia, e hoje todos estão embarcando para Cloud First, modelo ágil, essa é o segredo da transformação digital e a segurança embarcada desde o início. Para mim, é o que eu prego e é o que realmente eu acredito.
Perfeito. Ainda antes da gente entrar em mais especificidades sobre a seleção do produto, queria voltar para o Jefferson, porque eu acho que esse ponto que eu toquei, questionei com o Rodrigo, ele é muito importante, Jefferson. Na sua opinião, essa questão da segurança e do quanto ela é importante deve ser vista dentro desse contexto, né, que o próprio Rodrigo colocou, de transformação, onde uma série de pré-requisitos são necessários. A empresa precisa estar já dentro dessa jornada para poder realmente encarar desde o início a questão da segurança. Você vê na sua relação com o mercado brasileiro hoje, com os clientes, que isso realmente tem sido determinante, pensar, vou para a cloud, mas tenho que procurar também soluções que tenham esse mesmo conceito e que também pensem na questão da segurança desde o início do processo?
Sem dúvida, Graça. Eu acho que desde o princípio, né, no momento de criação da ideia de ir para a nuvem, a gente já tem o pré-requisito de que a gente não vai ter a tutela do dado, não vai ter a tutela dos servidores, né, como a gente estava acostumado dentro do perímetro, né? Então, é uma tendência muito mais forte das empresas já pensarem, bom, eu preciso ter certeza que eu vou segurar que meu dado, que meu servidor, que meu workload tá seguro. Existe um outro trabalho também que foi muito, ou está sendo muito bem feito pelos provedores de cloud, que é o modelo de responsabilidade compartilhada, né? Inclusive em contrato, né? Até de forma visual para alguns fabricantes. É muito claro que a responsabilidade do provedor de nuvem vai até aqui e daqui em diante é a responsabilidade do usuário. Então, a segurança básica, pelo menos de infraestrutura, o provedor de nuvem, de forma geral, já está entregando, né? Já está mitigando um monte de coisa nas camadas inferiores, mas é muito óbvio para o usuário que ele vai ter que entregar um certo nível de segurança, né, de uma camada em diante, na camada de aplicação, na camada de dados. Então, desde o princípio, pensando nesse modelo, a gente vê que existe uma adoção muito mais forte de segurança quando as empresas já pensam em ir para a nuvem. E especialmente nesse caso é onde a gente também toma proveito de ter nascido em nuvem, né? É completamente diferente, são dois cenários completamente diferentes. Você adaptar uma solução on-prem para a nuvem e você criar uma solução em nuvem, né? A gente fala-se muito de API, todo modelo desenhado para a nuvem, ele é completamente diferente porque ele já endereça problemas diferentes, né? Então, certamente a gente vê uma adoção muito mais forte na nuvem de segurança do que a gente via no on-prem antigamente.
Tá certo. Voltando para a questão da jornada, da escolha da solução, Rodrigo, conta para a gente um pouco como é que foi esse processo, assim, um pouco mais detalhadamente. Você fez comparativos de mercado, como é que você avaliou essa solução, como é que foi toda essa fase aí de escolha, né, de preparação? Porque eu acho que é importante compartilhar esse processo, porque hoje a gente tem muitas soluções no mercado, né? E, obviamente, é necessário avaliar todo esse leque, né? Então, quando nós chegamos a uma solução, provavelmente a gente passou aí por algumas etapas. E eu queria que você falasse um pouquinho, compartilhasse com a gente como é que foi esse processo.
Bacana. Bom, eu venho de uma escola muito forte, né, onde a gente tem que realmente conhecer as soluções de mercado e testar. E quando a gente fala testar, é fazer um POC, entender as nossas necessidades. Então, eu tenho... dentro de toda a minha estrutura, eu tenho uma equipe de cyber, onde esse time fez o quê? Fez uma avaliação de ferramentas de mercado, né, focadas para cloud, Dentre elas, a gente avaliou alguns requisitos, né? Falamos com alguns fornecedores e, diante de todos esses insumos, executamos também POC e tomamos uma decisão. Então, essa foi o nosso processo para a escolha de solução.
E o que foi determinante? Se você pudesse, né, eu sei que tem vários aspectos quando é uma área de segurança, o líder de segurança decide por uma solução. Mas o que você colocaria como mais determinante para a escolha da solução?
Boa. Bom, o que a gente tem questionado muito, né? Então, se a sua jornada, né, é uma jornada cloud, essa solução ela tem que ser nativa cloud, porque dá todo o match, você tem a facilidade, você tem integrações, porque você vai ter também todo um processo, além da solução, o que nós temos que ter? Visibilidade, e essa visibilidade está atrelada a integrações com o meu SOC. Então, o fato da ferramenta ser nativa em cloud, isso fez toda a diferença. Outro ponto muito importante é a utilização de inteligência artificial, né? Machine learning também. Facilidade de administração, porque quando você está lá em SaaS, diferente daquele modelo tradicional, das consoles, os servidores, você tem que administrar todo aquele ecossistema, isso também nos ajudou bastante. E um ponto que foi bastante colocado, e isso é algo que anos se arrastam, é a questão de você ter clientes pesados no endpoint. Então, a gente também tinha aí uma vontade de ter clientes mais leves para os endpoints. Então, esses foram os principais fatores determinantes para a escolha.
E a fase de POC, essa fase, você acredita que, aí independente até da solução, mas como você colocou, ela é uma fase necessária, mas você pode ter ganhos, tem algum detalhe, algo que você considera que, nesse caso, também pesou a decisão?
Sim, o POC pesa porque, na realidade, você faz o quê? Além de você pilotar a solução e ter toda a experiência nela, você consegue trazer para o seu cenário e adaptar, né, para os pontos que você tem e ali você fazer testes e análises específicos. Então, assim, eu sempre recomendo o POC. Por quê? Porque o POC vai te trazer ali a clareza para os seus pontos, porque cada negócio tem sua particularidade. Então, eu venho realmente de uma escola que o POC faz todo sentido.
Jefferson, falando nessa fase, né, já passando da fase da escolha, nessa fase de POC, eu ouço muito do mercado e a experiência, e o Rodrigo está corroborando isso, né, é uma fase muito importante, determinante. Qual é o papel que você vê do parceiro, da indústria nesse momento? Quanto que você pode contribuir? Ou que aspectos você considera que são importantes, que devem ser levados em conta nessa fase?
Eu acho que o ajuste da ferramenta para a realidade do cliente é um ponto onde a gente pode agregar muito, né? As soluções não funcionam de forma automática, né? Não é nada mágico. Tem muito trabalho por detrás de tudo o que a gente faz, especialmente segurança, né? Segurança toca todas as outras áreas, né? O profissional de segurança, de forma geral, ele precisa conhecer um pouco de banco de dados, ele precisa conhecer de rede, ele precisa conhecer de sistema operacional. Então, tem muitas vertentes ali, segurança e segurança de endpoint, principalmente, são ferramentas intrusivas, né? Que ela está ali analisando o que está acontecendo e, de repente, ela vai parar um processo, vai bloquear uma execução, né? É assim que funciona. Então, a gente, obviamente, precisa entender as especificidades de cada empresa, os modelos de desenvolvimento, de como a gente vai agregar e aportar mais valor. Mas de forma geral, eu percebo que tem muita educação, Graça, por detrás do que a gente traz para a mesa também, que é muito importante, né? A gente se educa muito com o negócio do cliente. Cada cliente novo é uma nova experiência para a gente de aprender mais sobre o negócio, como funciona, né? O Godoy colocou alguns termos na mesa aí, que é dia a dia para eles, mas não é dia a dia para todo mundo, não é dia a dia para a gente. Então, sim, a gente aprende muito com as provas de conceito e a gente também leva muito para a mesa e a gente pede para o nosso ecossistema também levar essa mensagem de educação, né? A gente, a CrowdStrike tem uma ferramenta muito disruptiva com o mercado de segurança, né? Então, a gente leva temas de machine learning, de inteligência artificial, de análise comportamental, uma solução em nuvem, tem muita coisa que muitas vezes o cliente ainda não tem uma visibilidade completa, e acho que é isso que a gente tenta buscar nessas interações, nas provas de conceito, é poder educar ele no modelo de funcionamento, poder educar ele que existem soluções novas, como o Godoy comentou, que não precisam comprometer a usabilidade ou a experiência do usuário, né? A segurança que tem em torno da nuvem, que a gente está proporcionando no modelo de SaaS. Então, a gente tem muito essa troca de entender o negócio do cliente, o cliente entender mais a fundo como funciona o modelo de SaaS, como funciona o modelo de inteligência artificial e análise comportamental. Acho que essa troca é muito positiva para todo mundo.
Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco também do tempo, né, dessa fase toda de preparo e da própria solução, então, que vocês adotaram, né? Só para a gente também passar aí uma ideia de tempo, que é importante, e no final a decisão, você falar um pouquinho da solução adotada também.
Boa, esse é um tema gostoso de falar, porque foi uma experiência super diferente para nós, né? A partir do momento que a gente tinha feito as POCs, né, para a solução escolhida, só para você ter ideia, nós saímos do ambiente de POC e já virou o ambiente produtivo. Então, a simplicidade de usar esse ambiente, ele foi tão transparente, né, e eu até brinco, porque de forma bem positiva, o meu time ficou muito satisfeito. E a gente fez um POC ali de 15 dias, testando todos os pontos que a gente tinha no nosso caderno de teste, e da tomada de decisão da solução e iniciar a contratação, a gente não derrubou o POC, a gente já foi para a produção. Então, foi uma virada muito rápida, né? E aí, lógico, que aí depois você tem isso para subir ali todos os produtos que você adquiriu. E aí a gente teve que depois fazer as ondas, né, que aí seriam as ondas de implementação. Então, entre servidores, eu tenho legado, então, para on-premise, para cloud, né, servidores em cloud, e também o rollout para as estações, que aí o número é muito maior. E a gente sabe que nesse finalzinho aí, eu estou agora no rescaldo, porque em tempos de pandemia, né, e falando do produto, né, de forma resumida, o que foi contratado, né? Solução de prevenção, detecção e remediação, né? E mais um módulo de inteligência com sandbox. E isso foi o que foi contratado. E nesse momento, o que eu estou trabalhando com a CrowdStrike, né? Agora a gente está com a equipe para colocar análise de vulnerabilidade sem scan e hunting proativo. Então, esse é o desafio aí que eu tenho conversado muito com o Profeta, e a gente está trabalhando muito forte nisso, de forma a conseguir alavancar esses pontos, né? Mas esse é o resumo aí da solução.
Eu gostaria, sim, de trazer, né, o Jefferson novamente nesse ponto, para, assim, rapidamente, Jefferson, contextualizar, inclusive, essa solução, né, que foi a solução aí decidida e adquirida, e obviamente que tem uma evolução. Explicar um pouquinho para a gente... em que contexto está essa solução e o que ela envolve e outros módulos que estariam também agregados, porque a gente sabe que é uma jornada, né? São diversas soluções que vão se complementando. Eu queria que você explicasse para a gente isso.
De novo, a gente toma proveito do modelo de nuvem, né? A solução é completamente escalável, né? É totalmente modular, então a gente tem a capacidade de habilitar e desabilitar módulos e comercializar esses módulos sem que o cliente tenha que fazer um novo projeto. Como o Rodrigo falou, a gente já está... a gente vai trabalhando com níveis de maturidade, né? Então, eles tinham um nível de maturidade, a gente encaixou um produto ali que escapa um pouco só da prevenção. O mercado, de forma geral, se focou muito em prevenção. A CrowdStrike toma o princípio e nasceu no mercado de GDR já pensando de que, olha, a prevenção em algum momento ela vai falhar. Não existe segurança 100%, né? Quando a prevenção falhar, o que a gente tem na nossa mão para poder trabalhar nesse incidente? Então, o tema de visibilidade vem para a mesa, que é justamente o que o Rodrigo estava falando. Além da prevenção, ou seja, substituir o antivírus legado tradicional por uma prevenção mais nova, mais jovem, que não tem assinatura, ela está toda embarcada dentro do que a gente chama de antivírus de próxima geração. Depois o tema de visibilidade, então tudo que escapa a prevenção, você tem a capacidade de ir lá e entender o que aconteceu e principalmente ter a capacidade dentro da própria ferramenta de fazer resposta a incidente. Então se você tiver que instrumentar uma máquina, isolar uma máquina, tudo isso está à disposição, né? O Rodrigo comentou também de sandbox, a gente integra o sandbox e a parte de inteligência dentro da solução para também facilitar a vida dos administradores, para não ter que ficar transicionando arquivo de um lugar para outro, de uma solução para outra, né? Então a gente provê indicadores de ataque, indicadores de comprometimento, a própria detonação dos arquivos que são desconhecidos, toda integrada dentro da plataforma, né? E agora, como ele comentou, a gente já está trabalhando num modelo de maturidade, né? Maturidade é uma escadinha, né? A gente está trabalhando, a gente está subindo degrau na escada. A gente identificou lá no começo que existia uma demanda que era extremamente custosa para a empresa, que era fazer janela de manutenção e alocar profissional e tempo de servidores na madrugada, de noite, de final de semana. E a gente tem uma solução para análise de vulnerabilidade onde a gente eliminou a necessidade de fazer scan, a gente faz isso via telemetria. Então teve um fit muito, muito bom com a equipe. E o hunting proativo já é, né, é um passo mais adiante ainda no nível de maturidade, que é onde a gente está buscando por anomalias que não são disparados pela detecção, pela prevenção, mas são comportamentos anômalos ou que tem um desvio padrão do tradicional, né, dos comportamentos tradicionais da empresa, onde a gente coloca uma equipe 24/7 analisando toda a telemetria de toda a empresa e entrega essa visibilidade também para eles. De forma geral, é um modelo, né, a gente consegue encaixar dependendo os módulos, dependendo da necessidade que o cliente tem, dependendo do nível de maturidade que ele tem hoje na empresa.
Só para complementar, que eu acho importante também, hoje a gente vê também um grande desafio, porque a gente tem uma segurança tradicional, né, uma segurança que, uma arquitetura, melhor dizendo, que está aí, está funcionando, e a gente vê soluções cada vez mais disruptivas entrando dentro desse contexto da arquitetura mais tradicional, né? Me parece que vocês trazem realmente uma solução, né, nativa, em nuvem, que já é, né, mais disruptiva, com toda essa proposta modular. Como é que fica, Jefferson, no caso de uma empresa que tem uma arquitetura tradicional e que quer partir para um modelo como esse? Isso dá para conversar? É uma nova jornada? O que, que você diria, no caso, nesse aspecto? Eu acho importante a gente esclarecer também, né?
Acho que isso se conecta de novo com o que a gente estava conversando antes sobre educação, né? Ainda que a empresa não tenha uma jornada muito clara para a nuvem, a solução tem a capacidade de endereçar os problemas, né, as debilidades ou as deficiências que ele tenha possivelmente no on-prem. A gente consegue entregar a solução, mesmo através da nuvem, em ambientes que estão desconectados da internet, né? Existem modelos de configuração que a gente pode fazer para fazer com que essas redes que estão isoladas tal conversem com a nuvem através de um proxy e possam tomar proveito desse benefício. Mas de forma geral, acho que o que a gente tem de resposta dos clientes é, como o Rodrigo comentou, a leveza do sensor que a gente instala na máquina e a simplicidade da arquitetura. Imagina uma arquitetura de segurança de endpoint que só tem duas peças. Uma peça é a nuvem, que é o SaaS, e outra peça é um sensor que vai instalado em cada máquina, né? Essa simplicidade é o que vem chamando muita atenção dos clientes. A gente vem ganhando uma base muito grande, especialmente no Brasil, por conta dessa simplicidade, né? A gente tinha o costume de pensar que a segurança tem que ser difícil, porque é muito complicado, e a CrowdStrike vem mudando esse modelo, mostrando que não precisa ser difícil, não precisa ser pesado. Então, os modelos que a gente traz para a mesa agora têm chamado muita atenção dos analistas, têm chamado muita atenção dos clientes por essa simplicidade, né? Então, mesmo no legado, a gente consegue trazer essa simplicidade e fazer com que você, de repente, reaproveite ali uma performance de uma máquina que estava sendo despendida para o antivírus tradicional, você ganha lá de volta para o teu negócio e você ganha até mais um espaço ali para o teu legado funcionar por mais um tempo.
Isso eu acho muito importante, porque quem não tem legados, né?
Exatamente.
Rodrigo, você comentou rapidamente, né, sobre quando a gente estava conversando sobre a fase aí, né, de POC, enfim, o processo aí de iniciar. Você falou sobre a velocidade, sobre todos os recursos, mas a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo um momento diferenciado, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, onde a gente abriu um parênteses que ainda não fechou. Então, acredito que você tenha, né, iniciado, talvez antes desse parênteses se abrir, e quando se abriu esse parênteses, surgiram aí uma série de cenários com os quais a empresa teve que lidar, a área de tecnologia, de segurança, enfim. Posiciona para a gente como aconteceu tudo isso ao mesmo tempo agora, né? E o quanto que impactou esse processo todo de decisão ou de seleção ou até de implementação. Fala um pouco desse momento para a gente, que eu acho importante também como contribuição aí, compartilhar como foi sua experiência.
Bom, essa aí é uma excelente pergunta, Graça, até porque a gente tem escutado muito no mercado, né, principalmente dos amigos gestores, da dificuldade que algumas equipes tiveram, porque o foco foi levar todo mundo para casa. Então, alguns projetos foram, não vou dizer parados, mas eles tiveram uma redução na sua capacidade de implementação. E no nosso caso, mais uma vez, trazendo para a simplicidade que a solução oferece, e o fato dela estar totalmente em SaaS, para nós não tivemos nenhum tipo de ruptura nesse sentido. Então, a experiência foi muito boa, né? Lógico que a gente priorizou toda a nossa movimentação para o modelo remoto, tivemos que focar os times de segurança não só em disponibilizar a infraestrutura de VPN, de máquina virtual e etc., mas também a segurança, né? Passar a olhar a segurança dos nossos colaboradores trabalhando em casa, mas para nós, com a CrowdStrike, foi muito transparente, né? Então, a gente conseguiu fazer isso super tranquilo. Lógico, ficou um pequeno rescaldo para endpoints, para estações de trabalho, que a gente já vem agora trabalhando, porque a gente precisou botar um pouquinho mais de força, mas como a gente tem discutido aí todo mundo, a carga foi essa. Uma vez todo mundo em casa, trabalhando dentro do processo definido, né, com segurança, a gente conseguiu voltar os projetos para a esteira de conclusão, e aí, no nosso caso, a gente já está até trabalhando novos features da solução em casa. Então, para nós, foi muito transparente trabalhar com o CrowdStrike no momento da crise, da pandemia.
Eu acho importante a gente até continuar um pouquinho nesse ponto, Rodrigo, porque o que nós temos acompanhado, e aí olhando de novo esse momento, né, muitos têm dito, enfim, quem não estava em cloud agora vai estar, ou quem não tinha soluções de segurança em cloud agora com certeza terá que ter. Enfim, me parece que a cloud, nesse contexto, ela meio que se colocou aí como um divisor de águas, embora a gente saiba, né, que o processo de ida para a nuvem, enfim, já vem acontecendo há bastante tempo, mas foi como se de repente realmente a cloud assumisse aí um papel mais de protagonista. Você que está vivendo isso, já tinha essa proposta, você concorda com isso? Você acha que realmente nesse momento fez diferença ou já ter essa cultura, ou já estar preparado para ela, ou já ter soluções nesse ambiente? O que você diria sobre esse aspecto?
Bom, acho que é o que você falou, né? Quem não estava com esse mindset teve que se reinventar, né? A gente aqui na Riachuelo já tinha uma estratégia desde o início de 2019 de cloud. Então, para nós, estava muito transparente essa movimentação, né? Então, a gente já tinha uma estratégia muito, muito clara. O que ficou muito evidente é quem não tinha essa estratégia muito bem definida vai ter que acelerar. E outra experiência que nós tivemos muito bacana, a gente vinha muita insegurança também do trabalho remoto. E hoje, trabalho remoto e cloud tem total sinergia. Então, quem ainda não tinha coragem, né, ou quem ainda não tinha colocado isso na sua estratégia, está todo mundo em casa, trabalhando remotamente, e que cloud é um total diferencial, principalmente quando você tem algum tipo de problema lá no seu ambiente, no seu data center, no seu ambiente on-premise. Então, acho que tentando te responder, a pandemia acabou sendo um impulsionador para quem ainda não estava com essa estratégia muito bem definida na cabeça ou quem ainda não tinha esse mindset.
O que, que você acha, Jefferson? Queria sua opinião também. É óbvio que a gente tem um case aqui, mas a gente não pode esquecer do contexto que nós estamos vivendo. E eu acredito que, com certeza, você, né, vivenciou aí no dia a dia todo esse desafio dos clientes, né, e do próprio mercado. Então, o que, que você teria a falar para a gente sobre esse aspecto da cloud, né? Eu sei que você estava mergulhado já nisso, eu sei que a CloudStrike já estava cloud first total, mas eu acredito que foi, para muitos clientes, um momento crucial, né? Fala um pouquinho para a gente aí do que você viu e ouviu, que você pode compartilhar, óbvio, né, Jefferson?
Eu acho que, sem dúvida, eu acho que o Covid-19 vai ficar por aqui, os reflexos do Covid-19 vai ficar por aqui por centenas de anos. Eu acho que é um momento, se a gente tem que tirar alguma coisa alguma coisa boa da pandemia, né? Eu acho que ela vai mudar completamente as relações de trabalho no mundo inteiro. Como o Rodrigo comentou, está todo mundo hoje, acho que mais do que satisfeito com o trabalho, com a possibilidade do trabalho remoto. Eu acho que isso vai se desdobrar em cada vez mais, também conectando com o que você falou, a nuvem passou a ser protagonista, porque na nuvem a gente usa o conceito de trabalho de qualquer lugar, não é trabalho de casa, né? O usuário pode estar em qualquer lugar que a gente vai estar entregando serviço para ele. Desde o ponto de vista de segurança, você vai continuar tendo visibilidade dele, independente de onde ele estiver, você vai ter acesso a instrumentar a máquina dele, a aplicar um patch, a fazer uma correção, independente de onde ele estiver. Eu acho que esses desdobramentos, pensando bastante positivamente, eu acho que esses desdobramentos vão causar uma condição completamente diferente de negociações das relações trabalhistas entre as empresas, porque tem gente que não vai querer voltar mais. Tem gente que vai querer trabalhar de qualquer lugar, né? Eu acho que os empregadores também vão repensar os custos que tinham de facilities, né? Obviamente que nem todo trabalho pode ser feito remoto, mas a gente percebe que a tecnologia é um veículo que consegue, né, ajudar que as empresas que antes não tinham uma estratégia de digitalização, hoje estão operando 100% digital. Então, acho que isso vai se permear por muitos anos ainda, e a nuvem, né, tem um papel, sim, de protagonismo por essa facilidade, essa capacidade de entregar proteção, visualização e resposta a incidentes, independente de onde o usuário estiver.
Perfeito. Rodrigo, vamos voltar mais um pouquinho ainda, eu acho importante, para a solução, numa fase que, na minha opinião, Rodrigo, ela é, sim, determinante, que é o benefício, que é o valor, né? Quer dizer, a gente tem, como eu falei desde o início, né? Hoje, uma solução, seja ela qual for de tecnologia, ela é uma jornada, né? Desde o momento que você identifica a necessidade, no momento que você parte para avaliar quais seriam as opções, no momento que você testa, no momento que você implementa, né? Que você explicou, dentro de uma pandemia, né? Mas, no fundo, a conta tem que bater, tem que fechar, tem que ter valor, tem que ter benefício. Já dá para falar sobre isso? Em que fase está agora da implementação e quais benefícios você já começa a compartilhar com a gente aí da tua escolha?
Boa. Bom, vamos lá. Legal. Eu acho que sim, a gente já colheu frutos e é importante a gente destacar quais foram já os benefícios que eu já percebi aqui que já estão me ajudando no meu dia a dia, né? Então, solução nativa em cloud. Quais são as vantagens que eu tenho? Ela facilita a integração com outras soluções que eu já utilizo em cloud. E aí vou dar dois exemplos. O meu CIEM, o meu SOC, falar com APIs. Então, isso ficou tudo muito mais simples. Visibilidade. Então, visibilidade é algo que eu vou sempre querer e necessito ter. Então, visibilidade em cloud. Porque a gente via todo mundo com muita visibilidade no on-premise, mas cloud ainda de forma mais branda. Então, visibilidade em cloud em quê? Prevenção, detecção e remediação. Diminuindo riscos de ataques de dados, que isso é muito importante, até no momento que a gente está vivendo, né? Maior velocidade para quê? Para investigar os incidentes. E é claro que o maior ganho, que eu digo, é reduzir a atividade operacional da equipe de cyber. Então, eu tenho lá os meus especialistas, a gente sabe a dificuldade hoje para que a gente contrate especialistas, né, arquitetos em cyber. Então, eu tiro um pouco da carga operacional, que é um trabalho pesado hoje no dia a dia, e dou mais tempo para que eles estejam revisando as arquiteturas, criando os bons casos de uso, para que eu tenha visibilidade e ação proativa. Então, esses são os benefícios que eu já consigo colher com a solução.
Você falou aí rapidamente sobre a questão do cenário, né, que vocês vivenciam no dia a dia. Nesse momento, nesse período da pandemia, se falou bastante sobre um crescimento, né, das vulnerabilidades, dos ataques, dos malwares, o próprio uso do contexto, porque cada vez mais, né, o cenário de cyber ele é um cenário que ele reflete o risco, e o risco está muito associado ao que está se vivendo no momento, né? Então, a engenharia social é uma característica muito forte desse segmento, e no momento em que as pessoas estavam vulneráveis, todas elas buscando informações desesperadamente sobre diversos temas relacionados à Covid, foi um prato cheio aí também para esse mundo, né? Então, o que você está me dizendo é que, já nesse período e já usando a solução, você já viu benefícios até dentro desse cenário? E eu queria que você falasse um pouquinho também como é que foi esse cenário aí de cyber nesse momento da pandemia.
Legal. Bom, olhando como um todo, né, o que, que foi percebido nesse período? Né? Um alto volume, né, de ataques direcionados, né, à pandemia. Então, muita coisa, eles estavam aproveitando a fragilidade das pessoas e mandando muita coisa por phishing, mandando muitos malwares específicos. E todo esse cenário já conseguiu ser detectado e remediado pela solução. Então, nos nossos controles, esses números aumentaram muito. E aí, quando você tem uma solução que ela utiliza análise de comportamento e não uma assinatura, ou seja, ela tem visibilidade do desconhecido, ela entende um comportamento, então isso nos ajudou demais nesse momento. Então faz total sentido a tua pergunta, já colhemos frutos nesse cenário porque aumentou muito nesse período.
Jefferson, sempre é importante voltar para você, até para a gente entender também. E com certeza, como eu falei na pergunta anterior, você acompanhou aí o drama, o desafio de diversos clientes, e eu queria que você falasse um pouco também para a gente sobre esse cenário de ataques, o quanto que ele também se estressou, embora ele sempre traga estresse, né, não tem como, mas aproveitou um momento de fragilidade, com toda certeza, principalmente do elo dessa cadeia que é o mais atingido, que é o humano que está lá na ponta, e nesse momento em que o perímetro, né, se foi para realmente para o ser humano, né, como eu falei, então realmente a questão aí dos ataques e de aproveitar todo esse cenário foi muito crítica. Como é que você viveu isso aí com os seus clientes nesse período?
Eu acho que virou terreno fértil para os atacantes, né? Esse momento onde os usuários, de forma geral, também estavam desguarnecidos da proteção perimetral, né? E todo mundo buscando informações de Covid, então a gente viu muita campanha direcionada, como o Rodrigo comentou, especialmente explorando as temáticas da pandemia. De forma geral, os usuários em casa não têm toda aquela proteção que eles tinham no perímetro, então pegou muita gente desguarnecido de verdade, né? Porque não tinha nenhuma outra proteção, a única proteção, a linha de frente, na verdade, era o endpoint. E, infelizmente, se pagou pouca atenção para o endpoint nos últimos tempos, né? E a gente percebe que quando você sai do perímetro, a tua linha de defesa principal é o endpoint, né? Então, e aí muitos clientes rapidamente estão retornando a repensar a estratégia de endpoint, porque ele passa a ser o perímetro. E aí, de novo, a estratégia de a gente parar de olhar a assinatura e fazer análise comportamental dá um espectro de detecção muito maior. Eu não estou preocupado se determinado arquivo chegar na máquina ou se o cara clicar em determinado link. A gente está preocupado com a análise comportamental do que está sendo executado, e isso tem um papel completamente diferente. Isso também descarrega, como o Rodrigo comentou, o trabalho das equipes de forçar com que o usuário esteja com a assinatura atualizada, né? A gente não se preocupa mais com isso, a gente tira essa história da mesa. O tema de visibilidade, aonde ele estiver, também traz uma tranquilidade para os administradores para saber, bom, eu sei que estão acontecendo campanhas, eu tenho minhas proteções estabelecidas, mas eu também tenho visibilidade independente de onde o usuário estiver, né? E a gente sabe que os atacantes, de forma geral, hoje em dia são enterprise, né? São empresas de grande porte que estão patrocinando e estão monetizando por detrás dos ataques, né? Então o crescimento é bastante expressivo dentro dos últimos 3 meses e a gente acredita que ele não deve parar, porque os usuários estão tomando proveito da fragilidade de algumas empresas, de algumas corporações que de forma geral ainda não tem um nível de maturidade bastante agressivo na proteção do endpoint, que hoje virou a linha de defesa principal, a linha de frente de proteção, que é onde as coisas acontecem, né? A gente escuta muito falar o termo, ah, minha rede foi invadida, mas finalmente que foi invadido foi o servidor, foi o endpoint, que é onde o dado está, é onde o atacante quer chegar, né? Então a proteção de endpoint tem mais uma vez um papel extremamente fundamental na defesa cibernética, porque ela agora passa a ser o pilar principal para essa proteção.
Rodrigo, aproveitando esse comentário, né, do Jefferson, né, e a gente falando de análise comportamental, a gente falando dessa mudança, né, da visão de onde efetivamente está o grande desafio que é lá na ponta, a gente vai vendo cada vez mais que a gente está falando de uma outra segurança, a gente está falando de uma nova segurança, né? E isso a gente vem falando, acredito que quanto mais a gente tiver distanciamento histórico desse momento, a gente vai ter mais clareza sobre isso, com absoluta certeza, mas já dá para a gente fazer uns exercícios aí de futurologia, né? Então, eu acho importante, né, você nesse momento em que você partiu para um modelo, né, que já está dentro desse contexto de transformação digital, falar um pouco de como você vê a importância não só da solução dentro desse contexto, mas da própria segurança para a organização, né? Qual é o papel, qual a importância que ela vai ter para o negócio? Porque, no fundo, né, a gente começou falando de negócio e a gente tem que terminar falando de desafio de negócio. Quer dizer, a gente tem uma jornada tecnológica, a gente tem aspectos, visibilidade, análise comportamental, mas, no fim, é um negócio que tem que perceber isso, né? É um negócio que tem que ser beneficiado com toda essa jornada, digamos, mais tecnológica. Então, a gente volta para o negócio agora, colocando aí a segurança num papel importante. Eu queria que você falasse sobre isso agora. Como é que você vê a importância da segurança e da solução nesse contexto para o negócio aí no futuro?
Boa, isso aí, vamos lá. Bom, não existe negócio sem segurança. Não existe transformação digital sem segurança. Então, a grande sacada, lógico que é todas as áreas de negócios estarem sensibilizadas, e a própria pandemia, de alguma forma, sensibilizou, porque as áreas de negócio não acreditavam que todas elas conseguiriam trabalhar em casa com a mesma experiência do escritório. Então, ali, acho que todos os gestores de segurança conseguiram dar a maior prova de como a segurança agiliza o negócio, desde que ela esteja embarcada na estratégia da empresa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente fala, né, de futuro, um gestor de segurança que hoje não esteja com sua cabeça em cloud e na transformação digital, ele vai ficar para trás, ele vai parar no tempo. Então, eu falo isso muito com a minha equipe, né? Qual que é o nosso desafio hoje? É você pegar o cara com a mentalidade on-premise, e aí eu digo um time técnico, e colocá-lo nessa nova jornada. Então, a gente faz fortemente, lá com os nossos times, treinamentos de cloud, a gente tem lá os mandamentos de arquitetura, e o número um dele é cloud first. Então, isso tem uma questão muito de conscientização. E o negócio é todo apoiado nisso, porque hoje, quando o negócio vai olhar uma nova solução, os players que oferecem já estão praticamente todos em cloud. Vamos falar, o CRM há quantos anos já não vem fazendo isso? Verdade. Então, a cloud, né, todo esse cenário, ele já existe. Então, hoje, é dificilmente uma área de negócio, quando vai contratar uma solução, já é totalmente em cloud. E o cara traz aquilo para a gente. Olha, vamos analisar, vamos ver se ele atende os requisitos. Então, essa é a jornada, esse é o futuro. Os gestores de segurança já estão com essa mentalidade, né? E aí a gente fala, é regulamentação 4658 do Bacen, é LGPD, e aí é tudo isso. Até porque nós, gestores de segurança, já tratamos disso há anos. Proteção de dados, a gente já fala há anos disso. Agora vem uma lei para forçar e regulamentar. Mas, tentando trazer de forma mais clara e objetiva, esse é o caminho, esse é o futuro, negócio embarcado com segurança, segurança embarcado com negócio, né? O elo humano, né? Quando a gente fala lá, né, de toda a questão, né, de tecnologia, processos e pessoas, trabalhar o fator humano, ou seja, trabalhar os gestores de negócio, as áreas de negócio, para um entendimento de segurança, isso é fundamental, né? Nós estamos em 2020, é o ano do fator humano, né? Então, a gente viu na RCA, vamos ver agora no Security Leaders, e o fator humano que é? É o cara de negócio também, é o cara de tecnologia, é a transformação digital. Então, todo esse ecossistema é a estratégia que a gente tem que ter na cabeça, né? Para onde a gente vai como estratégia dentro desse ecossistema.
Jefferson, ouvindo o Rodrigo, me remete aqui a um aspecto, né? O tempo que a gente está na área de segurança, né? A gente sempre ouve, né, que a segurança ela precisa estar atrelada ao negócio. Isso era um mantra da TI, né? TI atrelada ao negócio, depois virou também um mantra importante para a segurança. Você acha que esse momento também é um momento onde é divisor de águas também em relação a essa questão? Quer dizer, você acha que o negócio viu a importância da segurança, sentiu o quanto que a segurança faz diferença na hora que você realmente precisa de um modelo assim, um modelo mais compartilhado, um modelo mais móvel, uma mobilidade maior, uma conectividade maior, e você acha que isso pode realmente trazer um novo patamar para a segurança dentro das organizações, e aí não para as equipes de segurança, não para o líder de segurança, mas para a organização como um todo, para o próprio negócio?
Eu acho que algumas empresas que não fizeram a transformação digital minimamente aí pararam de operar, simplesmente assim, né? Olha só o nível de diferença de importância, vou fazer um paralelo, né? Se o cara tinha um PDA ali para tirar pedido no restaurante e aquele PDA sofresse uma interrupção, ele ia lá, pegava um papel e uma caneta e tirava o pedido igual, né? Talvez um pouco mais lento. E na venda digital? Se ele sofre uma interrupção no serviço dele, o que aconteceu hoje? Ele não opera mais. Então, daí vem tudo que a gente viveu a vida inteira, os que já têm cabelinho branco aí da área de segurança, né? A gente sempre reforçou os temas de integridade, disponibilidade, confidencialidade, que são as tríades, que é a tríade de segurança, né? Segurança hoje passou a ter um papel tão importante como tecnologia tem, né? Ao ponto de sustentar negócios, e alguns negócios estão se reinventando, e eu entendo que muitos negócios vão se reinventar mais ainda com o passar do tempo. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Pensando no teu pensamento de futuro, tem muita coisa que ainda vai acontecer, muito desdobramento desse trabalho remoto que está acontecendo hoje, e muitas empresas que estão percebendo que, poxa, eu posso operar meu negócio digital, e isso me traz um benefício, me traz agilidade. Antes eu vendia só aqui no meu bairro, agora eu posso vender para a cidade, para o estado, para o Brasil inteiro, né? Então tem muita gente pensando, gente de negócio mesmo, tem muita gente de negócio sentado agora pensando em, poxa, como que eu extraio agora a parte boa do que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, a digitalização dos negócios, eu acho que é algo que vai permear, como eu comentei antes. Eu acho que o Covid vai durar por centenas de anos ainda, de forma positiva, porque está mudando as relações das empresas, a forma, a abordagem das empresas de como vender, de como atrair seu cliente. O próprio Security Leaders, a gente, né, vai ter uma transformação esse ano também. Porque isso não vai se desdobrar em coisas melhores, mesmo quando a gente possa voltar, né, para a nossa realidade tradicional, de encontrar as pessoas, etc. Não que isso vai acabar, mas a gente não vai viver numa bolha digital, mas de forma geral a gente tem uma ampliação das capacidades que a gente tinha antigamente. As pessoas que não viajavam antigamente porque estava muito longe para ir para o Security Leaders, esse ano vão poder participar, né? Porque vai estar todo mundo no mesmo lugar. E por que que quando a gente puder voltar a viajar, esses caras também não possam participar de forma digital? Então você vê, aqui no nosso mundo a gente já tem vários exemplos de transformação. E, de novo, como o Rodrigo comentou, concordo 100% com ele, sem segurança não tem TI, Não existe tecnologia sem segurança e consequentemente, não vão haver negócios no futuro sem TI nem sem segurança.
Perfeito. Rodrigo, só para a gente deixar aí uma... Né, acredito que muitos colegas seus vão estar acompanhando. Como eu falei no início, na abertura desse podcast, é uma série fantástica, porque os cases, né, os estudos de caso e as experiências na área de segurança fazem toda a diferença. Então, eu queria terminar esse nosso bate-papo com... não conselho, né, porque tem aquela frase máxima, aquele ditado, se fosse bom, ninguém dava, vendia, mas seria legal se você deixasse aí uma mensagem e até falasse um pouquinho, né, não só do futuro da segurança, mas também do futuro, de como vai evoluir esse projeto dentro da Riachuelo e o que você poderia deixar também como mensagem aí, como ponto de atenção importante para os seus colegas, líderes de segurança que vão estar aí nessa jornada e vão estar acompanhando esse nosso bate-papo, com certeza.
Bom, vamos lá. Primeiramente, eu entendo que o gestor de segurança ele tem que estar muito alinhado à sua estratégia de negócio. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, eu falo muito Riachuelo, né? Moda. Vou falar também bastante do nosso banco digital. Então, eu tenho que entender esses dois negócios, né? São negócios diferentes, com regulamentações diferentes. E, dentre essa diferença, eu tenho que fazer controles específicos e ter escolhas, lógico. Então, tendo isso em mente, desenhando uma boa estratégia, e aí plugada muito na nossa estratégia de tecnologia, que é transformação digital, né? Transformação ágil e jornada cloud, olhar o que eu tenho hoje como proteção de segurança, se elas ainda fazem sentido, e como eu estou planejando, né, qual é o meu roadmap para os próximos 3 anos para a proteção dessa minha jornada cloud. Porque talvez daqui a 2 anos eu não tenha mais nada no on-premise. Então, eu tenho que vir desligando o meu on-premise e as tecnologias de segurança do meu on-premise e subindo gradativamente, né, o meu ambiente cloud. E a gente sabe que lá tem muitos pontos cegos. Então, a visibilidade... Né? Um item de configuração, porque hoje o que a gente fez? A gente está dando muita autonomia para as squads. Então, a squad vai lá de forma automática, sobe um servidor, faz uma configuração. E ali, se você hoje não tiver controles que, de alguma forma, te deem visibilidade, isso muito automatizado, e você tem alertas aonde você receba isso, e aí você trate isso no nível 1, no nível 2, no nível 3, que seja... a autorremediação. Então, eu diria assim, a grande sacada para nós gestores de segurança no ambiente cloud é a autorremediação de vulnerabilidades de segurança. Eu acredito muito nisso. E automação. Acabou aquele modelo tradicional de o cara olhando para uma console. Não, é autorremediação, porque tem que ser 7 por 24. Enquanto parte do time dorme, eu tenho tecnologias fazendo isso para mim de forma automatizada. Então, acredito muito nisso, tá, Graça? Então, é o que eu colocaria aqui, principalmente no que eu acredito.
Perfeito. Olha, excelente bate-papo, excelente história, né? E contar histórias é muito bom. Então, estamos contando mais uma história sensacional e eu agradeço bastante ao Jefferson, à CrowdStrike, pela oportunidade de termos e trazermos esse case. Agradeço ao Rodrigo Godoy, que está se disponibilizando a compartilhar sua experiência, suas visões, suas opiniões sobre esse assunto tão importante. E, com certeza, nós continuaremos aí ouvindo e falando com vocês e teremos uma outra oportunidade de voltar e acompanhar aí os próximos passos desse case sensacional. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, Rodrigo e Jefferson.
Obrigado, Graça. Acho que é um prazer a gente poder compartilhar um pouco dessa transformação digital que a gente vem fazendo tanto na Riachuelo como na Midway. Lógico, de forma mais executiva, não tão técnica, mas compartilhar essas experiências. Acho que isso ajuda muito. A gente trabalha muito nos bastidores, fazendo segurança internamente, mas a gente tem que, de alguma forma, contribuir com a nossa comunidade e dizer realmente aquilo que a gente vem construindo, aquilo que a gente vem transformando, com os nossos parceiros, né? E aí um agradecimento ao nosso amigo Profeta, que tem ajudado fortemente. Um agradecimento a você, né? Ao Security Leaders também, e fechando a CrowdStrike. A gente tem que, de alguma forma, contribuir e compartilhar boas experiências. Acredito muito nisso também.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado por ter contado a sua história aí. E essa justamente é uma jornada que a gente vem passando, né? Eu conversei muito com a Graça isso no começo, né, Graça? O modelo SaaS é completamente do on-prem, em termos de a gente não queima um CD, entrega para o cliente e vai embora. A gente vive a jornada junto, porque a gente tem responsabilidades mútuas, né? Então, agradeço muito ao Rodrigo publicamente. O caso dele realmente é um caso que chamou muita atenção nossa e comoveu toda a equipe técnica da CrowdStrike para poder fazer e entregar o melhor trabalho possível para eles, endereçar todas as necessidades específicas do negócio da Riachuelo. E obrigado também a você por ser o veículo, por, né, compartilhar essas informações com outros gestores, com outros profissionais, que a gente sabe que no final a gente aprende muito. Como eu falei, é uma educação mútua, né, em entender melhor os negócios, em entender melhor como funcionam esses modelos mais novos, mais disruptivos. Então, eu agradeço muito também ao Security Leaders por proporcionar esse momento para a gente aí.
Ok, nós só temos a agradecer, uma grande história. Continuaremos aqui contando histórias inovadoras e que com certeza vão inspirar aí os líderes de segurança.
Esse podcast tem um oferecimento da CrowdStrike.